Como eu disse, agora a gente tem uma entrevista sobre um assunto muito sério, porque ao todo, 5 feminicídios foram registrados só no mês de setembro aqui na Paraíba. De janeiro, inclusive, a setembro, 23 mulheres já foram vítimas de feminicídios no estado. E a gente vai agora conversar sobre como a sociedade pode agir para tentar combater esses casos. E também a gente vai conversar sobre como acontece a rede de apoio à mulher que infelizmente passa por violência doméstica. Para falar sobre tudo isso, estamos recebendo aqui nos estúdios Thalita Lucena, que é coordenadora executiva da Mulher aqui em Campina Grande. Seja muito bem-vinda, Thalita.
Obrigada, Anne. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre esse tema tão importante, né? Que é políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate à violência contra a mulher.
E é justamente essa a primeira pergunta. Eu queria que a gente começasse falando sobre a importância dessas políticas públicas na prevenção e também ao combate da violência contra a mulher que acaba gerando os feminicídios.
Uhum. Eu costumo dizer que o feminicídio ele é o fim do ciclo da violência, né? A violência ela começa de várias formas. Ela existe um ciclo da violência. E ela é manifestada das mais variadas formas. A violência física, moral, psicológica, patrimonial, sexual, e o feminicídio é o fim dessa violência. E aí a gente precisa ter políticas públicas voltadas para isso, para que a gente traga informação, para que a gente traga proteção, garantia a essas mulheres, porque infelizmente a violência contra a mulher ela é muito atual no nosso dia a dia. Você mesmo mencionou, somente esse ano a gente teve mais de 23 casos de feminicídio aqui no estado da Paraíba. Se a gente para analisar os dados do ano passado, a gente tem mais de 1.100 mulheres mortas, vítimas de feminicídio. E é um dado que é como se a cada 6 horas, praticamente, uma mulher fosse vítima desse crime aqui no nosso país. Então, a gente precisa investir em política pública, sobretudo informativa, trazer para essas mulheres informação para que elas saibam que são vítimas de violência, uma vez que, na maioria dos casos, a mulher é vítima e ela nem sabe, Ana. Quando Sim. A gente fala de uma violência psicológica, por exemplo. E aí a gente precisa trazer esse tipo de política pública para que a gente combata e conscientize a sociedade de que a violência contra a mulher não é mais tolerável. Na verdade, nunca foi.
Verdade. E é bom que se traga essa discussão em todas as esferas para que se entenda que isso é dever da sociedade como um todo. Eu sempre digo aqui nos comentários, quando a gente traz um crime como esse, que é muito importante que a mulher não se sinta culpada até de ser atribuída a ela a necessidade que ela saia do ciclo da violência, que ela se retire desse local, quando a gente devia atribuir também aos homens para que não façam essas coisas com elas. Então é complicado até nesse teor de que a gente, além da culpa, né, que ela já sente, que ela já está inserida, ela ainda tem a responsabilidade de acabar com que ela está sendo vítima.
Exatamente. Eu costumo usar uma frase que é o seguinte: a violência contra a mulher ela é uma pauta coletiva. Verdade. Se você não é mulher, você veio de uma. Você não é mulher, você veio de uma mulher, você tem uma mãe, você tem uma filha, você tem uma irmã. Então, é uma pauta coletiva. E muitas vezes, realmente, a mulher que é vítima, ela é retirada dessa condição de vítima, sabe? É atribuída a ela uma culpa. A gente tem muitos casos de violência institucional. Uma mulher ela é vítima de violência e ela vai procurar ajuda. Muitas vezes, ela chega no local onde ela deveria ser acolhida, onde ela deveria ser protegida. E aí perguntam, mas o que é que você fez para apanhar? E eu digo isso, não falo nem quanto coordenadora de política para a mulher, eu falo como advogada. Sim. A gente tem muitos casos de a gente estar em uma delegacia, por exemplo, e a mulher ela é vítima, ela é revitimizada nesses espaços, não só numa delegacia, mas num tribunal, enfim. E aí a gente precisa trabalhar com uma política pública de qualificação nesses setores para que esses profissionais que exercem esse trabalho na rede da mulher saibam que a violência contra a mulher é inadmissível, sobretudo nesses espaços. A gente precisa garantir para ela segurança, para que ela se sinta à vontade de falar e saia desse ciclo sem nenhum tipo de culpa, como você mesmo falou.
Especificamente aqui em Campina Grande, Thalita, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação, sobre a atuação da Coordenadoria da Mulher nesse sentido de proteção, de sensibilização, de combate à violência contra a mulher.
A gente aqui na Coordenadoria da Mulher, né, que é um órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Campina Grande, a gente tem diversos projetos voltados ao combate à violência contra a mulher e, sobretudo, equipamentos. Entre os equipamentos que a gente tem, nós temos dois que eu vou aqui destacar, que é o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. O CRAM, a gente tem atendimento jurídico, psicológico, assistencial, obviamente gratuito, para mulheres que são vítimas de violência e que precisam desse suporte. Muitas vezes essas mulheres, elas precisam somente de um apoio psicológico para conseguir sair desse ciclo da violência. elas precisam de um apoio jurídico. E aí a gente tem todo esse amparo multidisciplinar para essa mulher através do CRAN, do Centro de Referência, que é localizado ali na João Alves de Lira, no bairro da Prata. Essa mulher, ela não precisa agendar, basta ela ir. Obviamente, a gente preserva a identidade dela, né? A gente não divulga a identidade dela, enfim, para que ela se sinta realmente à vontade. A equipe é só mulheres, todas qualificadas para prestar esse apoio para ela, para que ela se sinta à vontade e procurar ajuda. Além do CRAN, nós temos a Casa Abrigo da Mulher. A Casa Abrigo da Mulher é um local de endereço sigiloso, o endereço não é divulgado, é onde a gente abriga mulheres juntamente com seus filhos para que elas saiam do lar dela, que deveria ser um local onde seria o porto seguro dela, e vira o local de maior perigo para a vida dela. E aí ela não pode mais ficar em casa por razões de violência. Ela é encaminhada através da delegacia de polícia para a Casa Abrigo da Mulher, e a gente abriga essa mulher tendo todo o amparo multidisciplinar também. Além disso, a gente tem o cartão Move Mulher. Muitas vezes, a mulher ela deixa de procurar ajuda porque não tem, às vezes, uma coisa simples, uma passagem de ônibus. Para a gente é simples, né? Não, uma passagem de ônibus, mas para quem necessita, de fato, isso faz toda a diferença. E aí, a gente, Campina Grande, está entre os 3 únicos municípios no nosso país que fornece auxílio de transporte para mulheres vítimas de violência. É um orgulho muito grande para a gente fornecer esse tipo de política pública. A gente tem um gestor, Bruno, que ele é muito sensível a essa pauta e dá toda a autonomia para que a gente possa trabalhar com isso. E aí o cartão Move Mulher garante a ela o auxílio passagem para que ela tenha acesso a toda a rede de serviços à mulher. A gente tem o projeto Bem Me Quero, que é um projeto de resgate de autoestima da mulher. Quantas e quantas vezes, Ana, a gente que é mulher sabe, a gente é dedicada à nossa casa, ao nosso trabalho, ao nosso marido, aos nossos filhos, e a gente se esquece de si, né? É algo tão simples. Às vezes é um cabelo, arrumar um cabelo, tirar um tempo para si, às vezes a gente não tem. E aí a gente tem o projeto Bem Me Quer, que é esse projeto de resgate, a gente tem o programa Acolher, que capacita toda a rede de atendimento à mulher. Eu costumo dizer que a gente não faz um atendimento, a gente faz um acolhimento. Quando a mulher, ela que é vítima de violência, sobretudo, ela chega para ser atendida em qualquer órgão, seja municipal, enfim, ela enfrentou muitos desafios para chegar até ali. Ela teve muita resistência, teve muita luta. Então, quando ela chega para pedir ajuda, é um pedido de socorro. E se a gente não tem uma equipe qualificada para atendê-la, ai, meu amor, ela não volta mais. Acaba num feminicídio. E aí a gente qualifica toda a nossa rede. A gente tem o Júlia, que é o Juntas Livres do Assédio, que é um aplicativo de combate à importunação sexual nos transportes públicos. É um botão de emergência. Então, se a mulher está no transporte público e é vítima de violência, ela pode acionar e a nossa equipe localiza em tempo real. O Júlia é referência nacional. Enfim, a gente tem diversos programas e projetos voltados ao combate à violência contra a mulher para garantir que essa mulher procure ajuda e saia do ciclo de forma saudável
e digna.
E saiba que ela não é culpada.
Sim.
Ela não é culpada. Muitas vezes a sociedade, ela tenta culpar uma roupa que você está vestindo. Ah, se você é vítima de um crime de estupro, mas você estava em tal lugar, então você estava pedindo, né? A gente escuta muito isso. A gente que é mulher escuta muito isso. E a gente precisa trabalhar com política de informação para que as mulheres e as pessoas da sociedade no geral saibam que a violência contra a mulher não existe justificativa, não é cabível justificativa. E aí a gente tem todos esses projetos e programas voltados à proteção à mulher aqui na nossa rede.
Thalita, agora falando com você como advogada, a gente acompanhou nesses últimos casos, inclusive alguns desses que eu citei, de mulheres que denunciaram, que tentaram romper esse ciclo da violência, que elas foram lá, registraram boletim de ocorrência, algumas até com uma medida protetiva e ainda assim acabaram sendo mortas. Pelos seus ex-companheiros, pelos seus companheiros, enfim. Companheiros não, ex-maridos, ex-namorados, porque companheiro não mata nem machuca, né? Eu não gosto desse termo, mas assim, como se usa muito, a gente acaba falando. E aí eu queria saber, assim, do seu ponto de vista, como advogada mesmo, como a sociedade, como a legislação pode melhorar no sentido de evitar crimes como esses? Porque a gente tá vendo que a medida protetiva parece não ser suficiente. Claro que é importante, a gente não está desvalidando esse avanço que é ter essa medida protetiva, mas ela parece ser pouco diante desses crimes.
Anne, quando a gente vai analisar a legislação no nosso país, a gente está diante de uma legislação muito recente. Veja só, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006. Quando a gente analisa a legislação no nosso país, a legislação é muito recente. Lei Maria da Penha, 2006. Lei do Feminicídio, 2015. Lei de Importunação Sexual, 2018. Agora, agosto desse ano, foi que levantada a tese de inconstitucionalidade da legítima defesa da honra. Antes, o homem poderia matar a mulher e foi minha honra. Eu estava defendendo a minha honra, ela me traiu, enfim. E a gente está diante de legislações muito recentes ainda. E a violência contra a mulher é algo cultural. É algo que é enraizado na cultura da nossa sociedade. E aí, quando a gente fala, Thalita, o que é que a gente pode fazer? Porque a gente não está vendo a efetividade, sim, nessas leis. Primeiro, a gente precisa trabalhar na conscientização da sociedade. A gente precisa conscientizar a sociedade. Porque é algo cultural, é algo que vem... E aí, esse trabalho a gente tem que fazer onde? Em casa? Com nossos filhos, nas escolas? A gente precisa conscientizar. É no nosso ciclo de amizade, é no nosso ciclo de trabalho. É uma piada que é feita. E aí, a gente, às vezes, fica até com vergonha. Ah, eu vou ser aqui a militante. Não, não é militante. É você trabalhar um campo educacional ali. Você não vai educar ninguém, mas, assim, a conscientização. A Lei Maria da Penha, ela está entre as 3 melhores leis de combate à violência contra a mulher do mundo. Então, o problema não é a lei. Sabe? O problema é a cabeça mesmo da sociedade. É aquela questão de o sentimento de posse. Quando a gente tem a lei de feminicídio, quando a gente tem um crime de feminicídio, é aquele sentimento de posse. É minha e se não for, não vai ser de mais ninguém. Sabe? Então, a gente precisa trabalhar essa conscientização na sociedade. A lei, ela realmente ela está entre as 3 melhores leis do mundo, mas se a gente não trabalha com política pública informativa e de conscientização, não vai adiantar. Não vai adiantar. A medida protetiva, ela é uma excelente equipamento, é uma excelente ferramenta, mas se a gente não fiscaliza o cumprimento dessa medida, de nada adianta. E é por conta disso que eu trago mais um projeto da gente. A gente vai implementar aqui em Campina Grande a Ronda da Mulher, que é a ronda de fiscalização de cumprimento de medida protetiva para as mulheres que são assistidas pelos nossos atendimentos. Então, a mulher, ela vai no centro de referência de atendimento à mulher, tem a medida protetiva e ela quer estar inserida na ronda. A ronda da mulher vai fazer patrulhamentos diários ali no setor do trabalho dela, no setor da casa dela, para tentar, pelo menos, levar uma intimidação para o agressor, para saber que aquela mulher está sendo acompanhada. Então, a gente precisa, além de trazer essa conscientização, a gente precisa investir em monitoramento, investir em política de conscientização também, porque é muito triste a gente pegar dados como esses, né, e ver o quanto tem crescido os casos de feminicídio aqui, sobretudo no nosso estado.
Conversamos então com Thalita Lucena, coordenadora executiva da Mulher em Campina Grande. Muito obrigada, Thalita, por essa aula para todos os nossos ouvintes, para mim também. É um tema que me sensibiliza muito, acho que para todas as mulheres, né? Eu trago aqui todos os dias, praticamente. Eu abri o programa hoje dizendo, nossa, segunda-feira eu gostaria de abrir o programa com leveza, mas eu tenho que trazer, infelizmente, mais um crime contra uma mulher. Então, é muito importante que a gente discuta isso com uma pessoa que tem propriedade e que veja, de fato, que essas medidas estão surtindo efeitos. É o que a gente espera.
Eu que agradeço, Anne, e me coloco à total disposição sempre que preciso para a gente vir aqui debater. É como você fala, a gente não queria. Eu mesmo não queria estar debatendo esse tipo de tema, porque se a gente não precisasse debater é porque não existia.
Exatamente, porque estava tudo bem.
Porque estava tudo bem, mas a cada dia a gente vê o quanto ainda é latente no nosso país. Então é muito importante ter espaços como esse para a gente levar informação, levar conscientização, e eu fico muito feliz de vir aqui conversar com vocês sobre esse tema. Agradeço demais e, obviamente, vou deixar um recado para você, mulher que é ouvinte aqui da Rádio CBN. Se você for vítima de violência, se você conhece alguém que seja também, não se cale, procure ajuda. Você não está sozinho e temos uma série de canais e apoio e proteção à mulher aqui na nossa cidade.
Muito obrigada, Thalita Lucena, coordenadora executiva da Mulher em Campina Grande. Até uma próxima.